Opa, muito bom dia. Vamos começar aqui o nosso History Podcast, ok? Meu nome é Vinícius Zacarias.
Oi, eu sou o Rodrigo.
Oi, eu sou o Gustavo.
E eu sou a Thalita. No episódio de hoje, temos como tema as Cruzadas. Normalmente, nos livros de história, temos como referência as Cruzadas pelo olhar dos europeus cristãos. Mas vocês sabem como foi o outro lado da história? Pois é, hoje eu vou explicar para vocês como foram as cruzadas para os islâmicos, que também tiveram diversas consequências para o seu povo. Para os islâmicos, a invasão dos Cavaleiros de Cristo era uma barbaridade. Não havia ocorrido desentendimento algum que justificasse as campanhas militares dos cristãos. Os cruzados diziam estar ali para retomar os locais considerados santos pelos cristãos. Do ponto de vista islâmico, não havia razão. E apesar de Jerusalém ser governada por muçulmanos, não havia nenhuma restrição às práticas religiosas não islâmicas. No livro As Cruzadas Vistas pelos Árabes, o autor cita: "Dois dias depois de cessada a chacina, não havia mais um só muçulmano do lado de dentro das cidades. Alguns aproveitaram-se da confusão para fugir pelas portas que os invasores haviam arrombado. Outros jaziam em poças de sangue. Os últimos sobreviventes forçados a cumprir a pior das tarefas: transportar os cadáveres dos seus, amontoando-os sem sepultura nos terrenos baldios para depois queimá-los." O seu livro é uma tentativa de contar as cruzadas do ponto de vista de quem estava do lado de lá. Para os cronistas muçulmanos, na verdade, não existiram cruzadas. As investidas cristãs em seus territórios ficaram conhecidas como invasões dos francos. Francos porque a maioria dos cruzados falava francês. Um período de terror e brutalidade da história do Islã. Durante muito tempo, uma pergunta intrigou historiadores do mundo inteiro: se os muçulmanos saíram vitoriosos das cruzadas, por que que os estados islâmicos terminaram sendo ofuscados nos séculos seguintes pela ascensão de potências europeias? Bom, o fato é que a ascensão europeia tem menos ligação com as cruzadas e mais a ver com a fraqueza dos governos muçulmanos da época. Essa fraqueza estava ligada a vários fatores, como, por exemplo, a falta de identidade árabe e a incapacidade de criar instituições estáveis. Décadas após a fundação dos reinos cristãos no Oriente, os muçulmanos ainda não haviam conseguido retomar a maioria dos territórios perdidos. E não são poucos, hoje em dia, os muçulmanos que atribuem o atraso econômico de seus países àquela agressão de quase um milênio atrás. Como pudemos perceber, as cruzadas tiveram diversas consequências para o povo islâmico. Mas agora a gente vai entender um pouquinho de tudo isso pelo olhar mais famoso, o dos europeus cristãos. E quem vai explicar isso pra gente é o Vinícius.
Isso mesmo, muito obrigado, Thalita, por ter explicado para nós. E como ela falou, agora eu vou falar sobre como foi as cruzadas, né, para o lado cristão. Bom, para nós entendermos de fato o que foi para os cristãos, é preciso voltar um pouquinho na história. No século XI, a Europa cristã já sofria por mais de 300 anos com as invasões dos muçulmanos. Para você ter noção, a Península Ibérica foi inteira tomada e, mesmo assim, os cristãos não se entregaram. Eles continuaram ali lutando até o fim. Mas em 1971, os implacáveis turcos conquistaram a Constantinopla e isso acaba abalando mais ainda o mundo cristão. Nessa época, o mundo cristão estava cercado à beira de um ataque final que causaria o seu fim. Então, para os cristãos ortodoxos, eles se encontravam como que em um beco sem saída, né? E tiveram que apelar, apesar de não ser muito atraente essa oportunidade para eles. Eles tiveram que apelar a um dos homens mais poderosos do mundo daquela época, né? Que era o Papa Urbano II. E é aí que entra a função da Igreja Católica nas cruzadas, né? O Papa convoca o Concílio de Clermont em 1095, onde todos os cristãos estavam sendo convocados para a Guerra Santa, para lutar e recuperar a Constantinopla, né? Mas era uma guerra quase que suicida, né? Então, os cristãos precisavam de um incentivo maior, senão eles hesitariam na hora de lutar, porque não era vantajoso aos seus olhos. Então, foi aí que o Papa teve uma brilhante ideia. Ele disse que quem lutasse teria o seu lugar garantido no céu, mas que quem não lutasse apodreceria no inferno. E bom, ele era o Papa, né? Quem não acreditaria no Papa naquela época? Era algo muito, muito vantajoso aos olhos dos cristãos. Por isso, eles agora com um incentivo muito grande, com mais de 2 séculos de guerra e uma força esmagadora por parte dos cristãos, eles recuperaram, né, a Constantinopla. Isso mostrou ao mundo islâmico do que os cristãos eram capazes de fazer. E assim, com uma determinação ainda maior, eles partem para conquistar Jerusalém, a Terra Santa. Por isso, só para concluir, né, para ficar um pouquinho mais claro aqui, para o mundo cristão, as cruzadas foram uma guerra santa, né? Expedições militares com o objetivo de recuperar a Terra Santa, uma região que hoje corresponde à atual Palestina. Por isso, agora eu passo a voz para o meu amigo Rodrigo, que vai falar um pouquinho mais sobre o papel dos reis nesses eventos. Fala aí, Rodrigo!
Oi, eu sou o Rodrigo e eu estarei falando sobre a parte da nobreza nas cruzadas. A nobreza feudal tinha interesse na conquista de novas terras. Cidades mercantilistas, como Veneza e Genova, deslumbravam com a possibilidade de ampliar seus negócios até o Oriente. Exemplos das cruzadas que houveram aparições dos nobres. A primeira cruzada foi chamada também de Cruzada dos Nobres, ou dos Cavaleiros. Ao pregar e prometer a salvação a todos os que morressem em combate contra os pagãos, neste caso se referia aos muçulmanos, em 1095, o Papa Urbano II estava a criar um ciclo novo. É certo que a ideia não era totalmente nova. Parece que já no século IX se declarara que os guerreiros mortos em combate contra os muçulmanos na Cilícia mereciam a salvação. Já na Segunda Cruzada, que ocorreu em 1145, foi pregada uma nova cruzada por Eugênio III e São Bernardo. A perda do condado de Edessa provocou a organização dessa cruzada. Desta vez, foram reis que responderam ao apelo. Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império, para nomear os mais importantes. E para finalizar, a Terceira Cruzada, pregada pelo Papa Gregório VIII, após a tomada de Jerusalém pelo Sultão Saladino em 1187, foi denominada Cruzada dos Reis. É assim denominada pela participação dos 3 principais soberanos europeus da época. E agora, o Gustavo continuará para nós.
Exatamente isso. E quando nós retomamos as motivações cruzadas, nós podemos observar que esse movimento de ordem religiosa e militar apareceu na Europa com o intuito de resolver uma série de problemas, mesmo que eles não tenham concluído o objetivo principal que eles tinham, que era o interesse de expulsar os muçulmanos da Terra Santa e buscar novas terras que pudessem atender a crescente demanda econômica da população europeia. Eles tiveram lá algumas mudanças, que nós podemos citar a perda de muitas vidas durante a batalha, os burgueses que ficaram mais ricos, as custas dos cavaleiros que participaram das cruzadas, e também a reabertura do Mediterrâneo para a navegação, o que contribuiu para o desenvolvimento das cidades italianas, e além disso, possibilitou a chegada de mercadorias de luxo vindas do mercado oriental, e fomentou senhores feudais a utilizarem seus excedentes agrícolas como moeda de troca. Falando do feudalismo, as cruzadas representaram a crise do sistema feudal, pois a partir do desenvolvimento do comércio, a rígida estrutura de servidão que caracterizava o feudalismo foi sendo modificada, de maneira que muitos camponeses abandonaram a servidão e mudaram-se para as cidades à procura de novas perspectivas e ofícios. Ao mesmo tempo em que houve o contato entre as culturas, não podemos esquecer também que a intolerância religiosa também foi outro importante problema deixado pelas cruzadas. Do ponto de vista histórico, a perseguição aos judeus e aos muçulmanos se fortaleceu com essa situação de conflito. As cruzadas demonstram que as consequências das ações humanas nem sempre se concretizam conforme seus anseios e expectativas.
Opa, sou eu de novo, Vinícius na voz. Só corrigindo uma coisa que eu falei antes, eu tinha falado que em 1971, né, os implacáveis turcos conquistaram a Constantinopla. Eu falei errado, na verdade é 1071, tá? Desculpa aí por esse erro e espero que vocês tenham gostado. Até mais.
E esse foi o nosso podcast de história sobre as cruzadas. Espero que tenham gostado. Até a próxima!